Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e com a emissão vespertina em português. É sábado, 14 de dezembro de 2019. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América. Convosco aqui na cabina, a apresentação está na Guedes, na produção está o Mariano Bartolomeu. De novo, votos de um bom sábado e também boas festas. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos na onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a Capital FM e a Rádio PGT, isto em Bissau. Estamos em Buba com a Rádio Papagaio, estamos em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. E em Gabu, ouvem-nos com a Rádio Sichanouco e com a Leste FM. Não esqueça, estamos também na internet, em direto, em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícia, no espaço Janela de Angola, vamos falar de preocupações com a corrupção. Na segunda meia hora, temos como habitual o Top 10, são as 10 mais da música da América. Para já, as notícias do mundo.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Pelo menos 25 soldados governamentais foram mortos num ataque levado a cabo dentro de uma base militar na província de Ghazni, no Afeganistão. O dirigente distrital, Ghulam Zerak, disse que um grupo de 7 membros das forças de segurança tinham atacado os seus companheiros dentro da base. Os atacantes apoderaram-se de armas e de um veículo, juntando-se depois a rebeldes que operam na zona. Os rebeldes talibã reivindicaram o ataque, dizendo que 32 soldados governamentais foram mortos e que a base foi capturada. No início desta semana, um agente da polícia ligado aos talibã matou 7 outros polícias na província de Zabul. As autoridades judiciais angolanas anunciaram que ativistas presos em Cabinda na semana passada vão a julgamento na segunda-feira. 11 ativistas do movimento independentista de Cabinda, MIC, foram presos quando planeavam uma manifestação a favor de um referendo sobre a independência. Segundo o MIC, todos fazem parte a acusações de rebelião, associação criminosa, resistência e ultraje ao Estado, mas desconhece se todos eles vão ser levados a julgamento na segunda-feira. Na sexta-feira, o jurista e presidente do Movimento de Reunificação do Povo de Cabinda para a Sua Soberania, Arão Tempo, disse que essas acusações são, na verdade, uma violação da própria Constituição angolana. Uma manifestação, disse ele, não é um crime. O antigo presidente do Sudão, Omar al-Bashir, foi hoje condenado a 2 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Al-Bashir, de 75 anos de idade, irá cumprir a sentença num centro de reabilitação para idosos. O antigo presidente foi derrubado num golpe militar em abril e é também procurado pelo Tribunal Penal Internacional, mas as autoridades sudanesas dizem que não tencionam extraditá-lo. Após ter sido preso, as autoridades encontraram na sua residência milhões de dólares, euros e libras sudanesas. Al-Bashir disse em tribunal ter recebido 25 milhões de dólares do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, que ele disse ter usado para doações e não para fins pessoais. Pelo menos, disse ele, 2 milhões de dólares foram doados a um hospital militar, 3 milhões a uma universidade e 5 milhões foram doados à Força de Intervenção Rápida, disse o antigo presidente, que contudo não forneceu documentos sobre essas doações. Uma organização internacional de ajuda disse que rebeldes que raptaram 6 trabalhadores em julho disseram ter morto 4 deles. A Ação contra a Fome disse que se eleva assim para 5 o número dos trabalhadores mortos porque um outro foi morto em setembro. A organização apelou à libertação da trabalhadora que permanece presa, que identificou como Grace. Em julho, a Ação contra a Fome disse que um seu empregado, 2 condutores e 3 funcionários do Ministério da Saúde tinham sido raptados quando entregavam ajuda humanitária no estado de Borno. Pensa-se que os autores dos raptos estão ligados ao Estado Islâmico da província ocidental, um grupo que se separou do Boko Haram. A Coreia do Norte disse ter levado a cabo com sucesso mais o que chamou de um teste crucial no local de lançamento de mísseis de longo alcance. Numa declaração, as autoridades norte-coreanas disseram que o teste irá fortalecer a sua dissuasão nuclear de confiança, mas não deu outros pormenores. Há poucos dias atrás, a Coreia do Norte disse ter levado a cabo um teste muito importante no mesmo local, levantando-se especulação que a Coreia do Norte estaria a testar um novo motor para um míssil intercontinental. A Coreia do Norte deu aos Estados Unidos um prazo até ao final deste ano para aliviar sanções nas negociações sobre o seu programa nuclear, que se encontra num impasse. E o ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, saudou hoje a chamada fase 1 de um acordo comercial com os Estados Unidos, mas avisou que isto não significa que os diferentes comerciais entre os dois países estão resolvidos.
Obrigada, eram as notícias do mundo aqui neste sábado, 14 de dezembro de 2019. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América e desta emissão vespertina em português. Votos também de boas festas.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia. A sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Em Angola, os ativistas cívicos apelam ao partido no poder, o MPLA, para orientar os seus deputados corruptos a suspenderem os seus mandatos na Assembleia Nacional. Para falar sobre o assunto, ouvimos o ativista cívico Rafael Marques, o analista político Anastácio Sicato, o jurista Fernando Costa e Francisco Queiroz, ministro da Justiça e dos Direitos Humanos.
O Parlamento angolano está a ser apontado como sendo o refúgio dos deputados acusados de crimes de corrupção, a maioria dos quais pertencentes ao partido no poder, que nada tem feito para moralizar a Casa das Leis. O MPLA do presidente João Lourenço se propôs há um ano atrás a liderar uma iniciativa de moralização das instituições e da sociedade angolana, mas de lá para cá, este projeto não tem produzido os efeitos desejados, apesar das boas intenções dos seus promotores. Depois dos casos envolvendo os deputados Manuel Vicente, Higino Carneiro e Manuel Rabelais, nos últimos dias veio a público a denúncia de práticas de corrupção envolvendo mais um deputado, no caso a ex-ministra das Pescas. Trata-se da deputada Vitória de Barros Neto, que está indiciada num esquema de corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais, em que estão igualmente implicados dois ex-ministros namibianos, já a contas com a justiça daquele país. A Procuradoria-Geral da República de Angola anunciou esta semana a abertura de um inquérito para apurar o envolvimento de Vitória de Barros Neto, depois do juiz de um tribunal de Vindouca, capital da Namíbia, ter emitido um mandado de detenção contra a antiga governante angolana. O facto tem origem num acordo assinado entre os governos da Namíbia e de Angola, que se consubstanciava no estabelecimento de cotas de pescas envolvendo duas empresas namibianas e uma outra angolana. Segundo os investigadores da Comissão Anticorrupção da Namíbia, as cotas doadas por este país eram depois vendidas aos gigantes alimentares islandês e os lucros das vendas eram transferidos para empresas offshore no Dubai e nas Ilhas Maurícias. Mais tarde, as offshores enviavam dinheiro para Angola e Namíbia, ou seja, para as empresas detidas por familiares de ministros e empresários testas de ferro. Rafael Marques olha para este facto com alguma preocupação. O ativista cívico vai mais longe e aponta o partido no poder que nada faz para suspender os mandatos dos seus deputados que se refugiam na Casa das Leis para escaparem aos processos judiciais.
Há melhorias e há recursos. Estamos a falar para haver grandes melhorias. Tem de haver também mudanças sérias no sistema judicial, porque os juízes continuam a ser os mesmos. Os procuradores continuam a ser os mesmos. Não é? Então é fundamental que ocorram reformas a todos os níveis e essas levam tempo. Não se vai mudar o aparelho de Estado da noite para o dia. Mas o fundamental é precisamente a existência do espaço que nos permite discutir de forma aberta, sem medo, os problemas que enfrentamos hoje.
E tivemos os anos de total pilhagem e abandono das funções do Estado nos anos de José Eduardo dos Santos e temos agora um período pós dos Santos em que se procura institucionalizar a luta contra a corrupção, a moralização da sociedade. E, por exemplo, uma nota que eu até levantei ontem, não é? Temos conhecimento, o senhor ministro deve ter feito um estudo que eu não estou correndo, portanto não vou discutir o estudo do senhor ministro. Mas para mim o que é fundamental E essa mensagem que deve ser passada é a moralização do MPLA, o partido que está no poder há muitos anos. Estamos todos conscientes do caso da ex-ministra das Pescas, não é? Que inclusive até teve as contas bloqueadas pela Procuradoria-Geral da República e está no Parlamento. Então começamos a ter um Parlamento com muitos deputados arguídos. E é fundamental, se o MPLA de facto quer moralizar a sociedade e até diz que tem soluções para o povo angolano, que concite os seus membros com processos judiciais a suspenderem os seus mandatos para responderem com total liberdade e tempo sobre esses processos. Mas não podemos ter muitos representantes do povo que são arguídos. Qual é o exemplo que se dá de justiça? Então tem de começar dentro do MPLA.
Para Rafael Marques, o combate à corrupção em Angola ainda está longe do desejado. Ainda assim, acredita que com o envolvimento de toda a sociedade é possível chegar à meta que se pretende.
É um caminho extremamente difícil. Penso que todos nós devemos contribuir para que este combate seja bem sucedido. O fundamental é que há espaço de diálogo e que podemos efetivamente, enquanto cidadãos, contribuir para termos uma sociedade diferente e que a corrupção deixe de ser institucionalizada, como está a acontecer agora, e este combate à corrupção seja efetivamente institucionalizado, como é o desiderato do Presidente da República. Estamos longe de atingir os resultados desejados, mas o fundamental é que estejamos todos engajados neste processo, porque é uma oportunidade que é dada, mais uma vez, a todos os angolanos. E se perdermos essa oportunidade, adiaremos o país por mais 40 anos. Uma das propostas que eu, enquanto membro da sociedade civil, apresentei é que deve haver um corpo de magistrados sem vícios, competentes, dedicado exclusivamente ao combate a julgar, a tratar dos casos sobre corrupção. Continuamos a ter muitos problemas a esse nível. Também tive a oportunidade de denunciar o caso de um jovem que, por causa de uma altercação de 100 kwanzas, sem ter feito nada, acabou condenado por 4 anos e o juiz lhe tem recusado a defesa condigna. Isso aconteceu em maio, junho passado, na Lunda Norte, e temos estado a denunciar esses casos. Por quê? Porque, precisamente, a grande diferença hoje é que podemos denunciar esses casos em encontros organizados pelo próprio governo, não é? E há bocado, depois de eu ter falado, chegou-me uma nota do próprio Ministério da Justiça a dizer que poderiam até garantir a defesa legal deste cidadão. E então isso é que é importante, que os cidadãos denunciem, que os cidadãos dialoguem e que o governo continue a abrir as portas das instituições públicas para que este diálogo seja permanente e traga benefícios para todos. E queremos uma justiça que seja igual para todos.
Já o analista político Anastácio Cicato defende a suspensão do mandato dos deputados que se encontram em funções na Assembleia Nacional. O politólogo angolano entende que só assim será possível moralizar a sociedade.
Mas aqueles que dilapidaram e que entendem que as imunidades são o único, pronto, ou a Assembleia é o único espaço que lhe protege, lá estão escondidos numa área para que não sejam denunciados.
Eu acho que é preciso percebermos uma coisa. Uma coisa é a lei, a outra coisa é a moral. Outra coisa é o que a nossa Constituição diz, outra coisa é o que as outras leis dizem. Quando um cidadão angolano está envolvido num processo que é até escandaloso no estrangeiro, com provas concretas, em princípio, parte de um princípio que isso não é uma falácia. Os outros tribunais também são sérios, igual aos nossos. Agora, é uma suspensão, claro. Os serviços competentes estão a fazer o seu trabalho? Estão. Agora, a admissão ou não é uma questão moral. Isso não é uma obrigação. Mas, partindo das outras experiências várias, quando há situações de género, as pessoas põem o cargo à disposição. Eu vou lhe lembrar um caso que aconteceu em Londres em 2003. O ministro, por não sei por que carga d'água, o ministro dos transportes, deu aquilo que chama uma maia, numa rua qualquer. E as câmaras apanharam.
um dos cidadãos que viu ligou para uma das estações da rádio denunciar. E o que é que aconteceu no dia seguinte? O ministro colocou o cargo à disposição.
Para o jurista Fernando Costa, o Parlamento angolano tem sido um mau exemplo em termos de moralização das instituições. Em causa está o facto de acomodar deputados altamente perigosos.
É uma palavra muito pequena que nós africanos não temos. Nós não temos vergonha. É preciso ter vergonha. Essa coisa da cultura de não demissão é uma falta de vergonha muito grande que as pessoas têm. As pessoas cometem erros, veem que estão a ser vista e focada, mas não têm aquela... Quer dizer, pá, vou pôr o meu cargo à disposição. As pessoas não têm cultura de demissão. Então, o que é que acontece? Esperam que sejam depois enxovalhadas, quando já todo mundo vê que já não é possível, depois tem que vir o presidente exonerado, quando ele devia sair. E depois, o parlamento, que devia ser o exemplo da legalidade, ainda continua, por exemplo, este caso da ministra. Não tinha mais, essa ministra não devia mais estar no parlamento. O parlamento, no seu regulamento interno, no seu aspecto de ética, etc., e ali o que suspender, há coisas ali, há pessoas que se escondem no parlamento porque sabem que depois tem que levantar imunidade, e para levantar imunidade tem que haver uma votação de maioria. Se os deputados que lá estão não quiserem que o colega seja tirado da imunidade, não tiram. Quer dizer, é um esconderijo de bandidos, gatunos, etc. Eu acho que tem que se resolver esse problema. E as pessoas têm que começar a ter vergonha na cara. Cometeu, sai. Como é que essa senhora, que eu sei que isso é verdade, porque os namibianos são pessoas muito sérias.
Entretanto, o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos disse desconhecer o processo e a informação sobre o caso que envolve a ex-ministra das Pescas. Francisco Queiroz remete o caso para a Procuradoria-Geral da República e considera a corrupção em Angola como sendo um facto sistémico.
Não tenho informação acerca desse caso. Bom, deve estar no órgão competente, que é a Procuradoria-Geral da República. Portanto, não tenho, de facto, nenhuma informação que lhe possa ser útil sobre esta matéria. Mas quando falo em figuras poderosas, falo mais num sentido sistémico. Na verdade, a corrupção em Angola acabou por ser sistémica porque teve essa envolvência institucional, né, que fez com que muitas figuras conhecidas, outras nem tanto, quer do lado dos agentes do Estado, quer do lado do... Eu dividi historicamente a corrupção em duas fases. A fase colonial e a fase pós-colonial. E na fase pós-colonial, que é a nossa pós-independência, é que há dois momentos. O momento da grande corrupção, a corrupção em alta escala, e o outro momento da pequena corrupção. Fazendo a comparação, qual dos dois momentos trouxe mais prejuízos? Claramente, o período da colonização. Bom, colonização em si mesmo é um processo de corrupção, em que, usando meios violentos, meios corruptivos de promessa de melhor civilização, veja só, de valores morais mais elevados, de culturas superiores, essas coisas que nos enganaram, para fazer a pilhagem dos nossos recursos, de maneira bastante imoral, né, do ponto de vista histórico e do ponto de vista de todos os princípios. Todo o sistema colonial era um sistema de corrupção, isso não tínhamos dúvidas, e causou prejuízos. Para já foram 500 anos de corrupção ativa. Foram 500 anos de expoliação dos recursos. Foram 500 anos de quebra dos valores morais, de castração da nossa própria personalidade, etc. Os prejuízos foram enormes. E ainda hoje nós estamos a pagar, e vamos pagar por muito tempo, os prejuízos causados. Para não falarmos já daqueles períodos de sangria humana, através da escravatura, etc. Bom, mas veio a independência. A independência aconteceu numa conjuntura um pouco difícil. Guerra, o próprio sistema que adotamos para o desenvolvimento era um sistema que faliu, que era um sistema baseado na ideologia do comunismo, baseado na direção central da economia, e que gerou um estado de pobreza grande. Esse estado de pobreza veio associado também à desarticulação de todo o tecido empresarial, económico, que se gerou quando a autoridade colonial saiu e deixou o país fugindo com medo do que vinha depois da independência.
Sobre os números de casos de corrupção em Angola, Francisco Queiroz também revelou-se incapaz de contabilizar, mas confirma que aumentaram as denúncias, cujos números também não foi capaz de contabilizar.
Bom, a instituição que estaria em melhores condições para dar essa informação numérica é a Procuradoria-Geral da República, através da sua Direção de Recuperação de Ativos. E porque é aí que estão os números, é aí que se faz o balanço e é aí que se sabe, desde o início do combate até agora, o que é que já se recuperou. Agora, o senso comum também sabe que se recuperaram aqueles bens que estavam afetos ao Fundo Soberano de Angola. Aliás, o Presidente da República falou nisso no dia 15 de outubro, na abertura do ano legislativo. Fez uma lista exaustiva dos bens recuperados, dos móveis e imóveis que foram também recuperados e o que isso significou em termos de resultados. Não tenho agora bem presente, mas a lista é grande. E os benefícios estão para cima dos 3 mil milhões de dólares. Só em dinheiro, sem falar dos bens imóveis e outros. Mas, de qualquer maneira, penso que era preferível aguardarmos que a Procuradoria-Geral da República fizesse um pronunciamento oficial, autorizado e público sobre essa matéria. O Ministério da Justiça, concretamente, que está a desenvolver uma campanha de moralização e combate à corrupção que já vai fazer um ano e meio, dois, tem recebido imensas denúncias. Eu não tenho agora o número, mas são tantas que o nosso gabinete de inspeção está com alguma dificuldade de dar resposta a todas as denúncias. O que nós temos estado a fazer é, ali onde houver uma concentração maior de denúncias, atuarmos em bloco, no sentido de alterar a liderança. Foi o que aconteceu no registro automóvel, que estava minado pelas más práticas, e também a mobilidade dos funcionários. Funcionários que lá estavam foram colocados em outros serviços que estão mais organizados e onde a corrupção e o suborno, e essas más práticas não é tão facilitado. Portanto, através deste mecanismo, nós conseguimos dar alguma ordem, sobretudo nos serviços de registro automóvel. Nos outros casos, os processos disciplinares continuam, e são bastantes que nós temos tido. Há demissões, há punições que atingem também crimes, e aí enviamos para o SIC o uso indevido de bens e recursos financeiros do Estado, que vão para o SIC. E o importante para nós é que o balanço é positivo. Nós notamos hoje nos serviços de justiça em geral uma maior noção do perigo, porque vimos que no passado parece que não havia noção do perigo. Entendia-se isso como uma coisa normal. E as campanhas serviram exatamente para dizer em que é que consiste este procedimento de corrupção, etc., e as pessoas terem consciência. Mas que há internamente essa consciência e que se vai repercutindo na melhor prestação de serviço aos utentes do setor. Por outro lado, também notamos que não apenas os utentes dos serviços, mas outras entidades, né, estão a seguir este modelo de trabalho, que é o de prevenção. O nosso consultor para moralização e combate à corrupção foi chamado, convidado, para fazer campanhas também noutros serviços. O que quer dizer que a iniciativa está a produzir os seus efeitos.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Obrigada. Amanhã, no espaço da Janela de Angola, vamos falar de Natal, de como os angolanos vão viver esta quadra por entre problemas económicos e sociais. Depois, saúde com a doutora Graça Madsinha, a seguir, a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Não esqueça, de segunda a sexta, temos as manchetes africanas, as manchetes mundo e as manchetes americanas. São 60 segundos de imagens noticiosas de África, do mundo e dos Estados Unidos. Agora é música, uma música recente, C4 Pedro, Último Poeta.
Sim, eu fiz de tudo pra te conquistar. Eu enfrentei chuva e fogo pra te amar. Pra molhar teu corpo fui buscar óleo no Egito. Sei que sou um homem esquisito, mas se eu fiz isso é pra te agradar, mulher. Aprendi a ser Moisés, levei-te pra terra prometida. Pra te ver sorrir fui buscar flor no paraíso. Esvaziei a arca de Noé para proteger o teu amor por mim. Deus separou o mar em dois para deixar passar o meu amor por ti. Último poeta, última serenata, último beijo se tu quiseres partir sem mim. Mulher, último poeta, última serenata, último beijo se tu quiseres partir sem mim. Respiro ar puro quando estou ao teu lado. E por ser um homem maduro contigo eu nunca estou zangado. Para molhar teu corpo fui buscar óleo no Egito. Sei que sou um homem esquisito, mas se eu fiz isso é para te agradar, mulher. Aprendi a ser Moisés, levei-te para a terra prometida. Para te ver sorrir fui buscar flor no paraíso. Esvaziei a arca de Noé para proteger o teu amor por mim. Deus separou o mar em dois para deixar passar o meu amor por ti. Último poeta, última serenata, último beijo se tu quiseres partir sem mim. Mulher, último poeta, última serenata, último beijo se tu quiseres partir sem mim. Beijo se tu quiseres partir sem mim, mulher. Último poeta, última serenata, último beijo se tu quiseres partir sem mim.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir desde Washington, é sábado, 14 de dezembro de 2019. Dentro em pouco, não esqueça, consigo o Top 10 da Música da América. Para já, boas festas para todos. A Voz da América, emissão vespertina em português, 14 de dezembro de 2019, é sábado. Votos de um bom sábado para todos, boas festas. Convosco na apresentação está Ana Guedes, o Mariano Bartolomeu assina a produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Em FM ouvem-nos em São Tomé através da retransmissora local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Maputo com a ZFM, em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane é a Nova Rádio Paz e estamos em Pemba com a Rádio Sem Fronteiras. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, em Gabu é Rádio Sitchanou, que é Leste FM, em Buba, Rádio Papagaio, em Bafatá é Rádio Comunitária de Bafatá e em Bissau ouvem-nos em FM com a Pidjigiti e a Capital FM. Dentro de minutos, como habitual aos sábados, temos aqui novidades musicais, temos também tricas e o Top 10, as 10 mais da música da América na última semana. Para já, as notícias do mundo.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. Pelo menos 25 soldados governamentais foram mortos num ataque levado a cabo dentro de uma base na província de Ghazni, no Afeganistão. O dirigente distrital, Ghulam Zerak, disse que um grupo de 7 membros das forças de segurança tinham atacado os seus companheiros dentro da base. Os atacantes apoderaram-se de armas e de um veículo, juntando-se depois a rebeldes que operam na zona. Os rebeldes talibã reivindicaram o ataque, dizendo que 32 soldados governamentais foram mortos e que a base tinha sido capturada. No início desta semana, um agente da polícia ligado aos talibã matou 7 outros polícias na província de Zabul. As autoridades judiciais angolanas anunciaram que ativistas presos em Cabinda na semana passada vão a julgamento na segunda-feira. 11 ativistas do movimento independentista de Cabinda foram presos quando planeavam uma manifestação a favor de um referendo sobre a independência nacional. Segundo o MIC, todos fazem parte de acusações de rebelião, associação criminosa, resistência e ultraje ao Estado, mas desconhece se todos eles vão ser levados a julgamento na segunda-feira. Na sexta-feira, o jurista e presidente do Movimento de Reunificação do Povo de Cabinda para a sua soberania, Arão Tempo, disse que essas acusações são, na verdade, uma violação da própria Constituição angolana, porque uma manifestação não é um crime. O antigo presidente do Sudão, Omar al-Bashir, foi hoje condenado a 2 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Bashir, de 75 anos de idade, irá cumprir a sentença num centro de reabilitação para idosos. O antigo presidente, recorde-se, foi derrubado num golpe militar em abril e é também procurado pelo Tribunal Penal Internacional, mas as autoridades sudanesas dizem que não tencionam extraditá-lo. Após ter sido preso, as autoridades encontraram na sua residência milhões de dólares, euros e libras sudanesas. Uma organização internacional de ajuda disse que rebeldes que raptaram 6 trabalhadores em julho disseram ter morto 4 deles. A ação contra a fome disse que se eleva assim para 5 o número dos trabalhadores mortos porque um outro foi morto em setembro. A organização apelou à libertação da trabalhadora que permanece presa, que identificou como Grace. Em julho, a ação contra a fome disse que um seu empregado, 2 condutores e 3 funcionários do Ministério da Saúde tinham sido raptados quando entregavam ajuda humanitária no estado de Borno. Pensa-se que os autores dos raptos estão ligados ao Estado Islâmico da província ocidental. A Coreia do Norte disse ter levado a cabo com sucesso mais um teste crucial no local de lançamento de mísseis de longo alcance. Numa declaração, as autoridades norte-coreanas disseram que o teste irá fortalecer a sua dissuasão nuclear de confiança, mas não deu outros pormenores. Há poucos dias atrás, a Coreia do Norte disse ter levado a cabo um teste muito importante no mesmo local, levantando-se especulação que a Coreia do Norte estaria a testar um novo motor para um míssil intercontinental. A Coreia do Norte deu aos Estados Unidos um prazo até ao final deste ano para aliviar sanções nas negociações sobre o seu programa nuclear, que se encontram num impasse. O ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, saudou hoje a chamada fase 1 de um acordo comercial com os Estados Unidos, mas avisou que isto não significa que os diferendos comerciais entre os dois países estejam resolvidos. Falando na Eslovénia, onde se encontra a visita oficial, Wang disse que a fase 1 do acordo é boa notícia para todos e irá fornecer estabilidade ao comércio global. Contudo, disse que há ainda muitas questões entre as duas partes que têm que ser resolvidas.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina de sábado, 14 de dezembro de 2019. Estamos a transmitir desde Washington e de referir que a nossa emissão de amanhã, domingo, na Janela de Angola, falamos de Natal, Natal em Angola. Vamos saber como as pessoas celebram a quadra por entre alguns problemas financeiros. E claro, domingo é tempo de saúde com a doutora Graça Matzinha e conversa também com um dos nossos amigos ouvintes. Esperamos assim ter a vossa companhia de novo amanhã, domingo. Para já, nesta emissão de sábado, é o Top 10 da Música da América.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C., onde está muito frio, Ana. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui, as notícias
sim, mas
do
isto vai
também.
Ser um show muito quente.
Vai ser quente.
Eu sou a Ana Guedes e do outro lado está o DJ, o P.S. E Mayra, começamos com uma notícia triste que marcou esta semana o mundo do rap. O rapper nascido em Chicago, Juicy WRLD, morreu aos 21 anos depois de sofrer uma convulsão no aeroporto Midway de Chicago. Ele tinha acabado de chegar num avião privado com a sua comitiva, vindos de Los Angeles. A polícia diz ter encontrado armas e drogas na bagagem naquele voo. O rapper, cujo nome verdadeiro era Gerard Anthony Higgins, era conhecido pelo seu single Lucid Dreams, que estamos a ouvir, que chegou ao segundo lugar na Billboard dos 100 mais em 2018 e o seu álbum Death Race for Love, lançado no início deste ano, chegou ao número 1 na Billboard dos 200. I take prescriptions to make me feel A-okay. I know it's all in my head. E Ana Cardi B fez uma curta, mas que parece ter sido boa viagem ao Ghana e à Nigéria. A rapper apresentou-se com Tiwa Savage e Burna Boy, as estrelas ali daquele lado. A rapper de Nova York publicou fotos no Instagram dessa primeira viagem dos dois países africanos. Este é I Like It. Dollars, I like diamonds, I like stunning, I like shining, I like million-dollar deals, where's my pen? I'm signing, I like those Balenciagas, the ones that look like socks, I like going to the Tula, I put rocks all in my watch, I like texts from my exes when they want a second chance, I like proving wrong, I do what they say I can't, they call me Cardi, Cardi, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a somali, bird, go, fuck. Rory, hop up the stoop, jump in the coop, big dip on top of the roof, fixing them hard as I can, eating halal, driving the land, so that. E Mayra, a Billboard fez a lista de 2019 das músicas cantadas por mulher. São 59 músicas e 3 horas e 53 minutos nos mais variados estilos. Mas a publicação também elegeu a sua mulher do ano, uma distinção que foi para a jovem cantora, como se chama?
Billie Eilish.
Depois dessa homenagem, a estrela diz acreditar que não há nada realmente fora do alcance. I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. E Ana,
Agora num ritmo um bocadinho mais rápido que este Everything I Wanted de Billie Eilish, vamos falar desta artista revelação 2019 no mercado latino. Nós aqui no Top 10 ainda não falamos dela, acho que nunca falamos dela, mas Rosália é notícia no mundo latino e está a ganhar todos os elogios. A jovem de 26 anos é espanhola e tornou-se conhecida internacionalmente depois de colaborações com J Balvin, Pharrell Williams e James Blake. Y este malamente.
Antes de caer ese suero, ya sabía que se rompía. Estaba parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Vamos, Mayra, tabela das mais ouvidas nos Estados Unidos e segundo a revista Billboard. E em décimo lugar está 10,000 Hours da dupla country Dan and Shay com a colaboração Justin Bieber. When you close your eyes, tell me what are you dreaming? Everything I wanna know at all. I'd spend 10,000 hours, 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love you. Your middle name from your grandma. When you think about you forever now, do you think of me? When you close your eyes, tell me what are you dreaming? Everything I wanna know it all. E este é o Top 10 americano da Voz da América. Vamos então continuar aqui com a tabela das mais ouvidas. Nós tocamos uma música pedida por ti e envia o teu pedido para o nosso WhatsApp, é +1 908 652 4584. Em nono está Lose to Love You, da ex-namorada de Justin Bieber, Selena Gomez. You turn me down and now it's showing. In 2 months you replaced us. Like it was easy, made me think I deserved it. In the thick of healing. Yeah. Todas as semanas temos novidades da música com o Top 10 americano e esta semana não é exceção. Isto com o espírito de Natal já invadir a tabela Rocking Around the Christmas Tree, de Brenna Lee, entrou para o oitavo lugar. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing. Let me jolly deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily
away. E este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download deste programa em www.voaportugues.com. Roxanne, de Arizona Zervas, desceu do segundo lugar para o sétimo. But if I throw this money, she gon' drop. Ayy. She don't wait in lines if it's too long. She don't drive the whip unless the roof fall. Only wanna call when the cash out. Only take the pick when I down. She from Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laugh at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Never gonna love me, but it's alright. She think I'm a she think I'm a player. She keep running back though, only 'cause I pay her. Roxanne, Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. In LA, yeah, got no breaks, yeah. Living fast, Ricky Bobby shaking bait, yeah. See the chain, yeah. It's a LA, late, yeah. Swipe the chase, ooh. She gone, dust her shoulders off. Keep it moving, yeah. Segue-nos em facebook.com/voaportugues e estamos também no Instagram, basta escrever Voa Português. Good as hell, de Lizzo. Se quiseres ouvir a tua música favorita, envia-nos uma mensagem para o WhatsApp da Voa. É mais um 908-652-4584. Memories, dos Maroon 5, desceu uma posição, está em quinto.
Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E agora vamos ouvir um senhor escocês que eu vou ver na segunda-feira, vou ver ao vivo. É o Luís Capaldi. Vai cantar Someone You Love, que desceu do segundo lugar para o quarto. Coitadito. This old and nothing really got away, driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you know, know the pain, know the day bleeds.
Somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day.
Anda aí, olha, todos os anos Mariah Carey fatura, mas é assim, ding 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 ding,
yeah,
com este clássico All I Want for Christmas is You. E esta semana?
Ela diz tudo o que eu quero para o Natal és tu.
Exato, e ela anda a dizer isto há anos.
Ninguém sabe bem quem é que ela, quem ela quer, mas pronto.
Continua a cantar o mesmo, ainda não recebeu quem ela quer. Mas vamos fazer o seguinte, para compensarmos, para equilibrarmos aqui com esta música que toca todos os anos durante o mês inteiro, nós convidamos cada um dos nossos ouvintes a partilhar a música favorita de Natal, que é para nós podermos passar.
Conosco, exatamente.
Exato. Portanto, basta enviar o pedido para mais um 908-652-4584, é o nosso WhatsApp. E este é o terceiro lugar, All I Want for Christmas is You.
Quase numa de despedida, assim, não é, Mayra?
Estamos mesmo, quase.
Exatamente.
Quase.
Estivemos aqui com o Circles do Post Malone. Nós agora vamos despedir-nos. Eu sou a Ana.
Não, Ana. Então, não. E não dizemos o que é que aconteceu ao Post Malone? Desceu do primeiro para o segundo.
Ah, pois foi.
Peço
coitado.
Desculpa.
Eu não queria dizer,
lamento.
Pai, eu não queria dizer. Era por isso que eu estava aqui a saltar. Não queria dizer nada disso.
Vamos continuar então, porque estamos mesmo a caminhar para o fim. Nós somos Maida de La Salete.
Eu sou a Ana.
DJ UPS.
Ah, finalmente ouvimos a voz do nosso DJ UPS. E vamos despedir-nos a Maida com o nosso primeiro lugar, não é?
É, né? Música nova no Top 10 americano é Hurtless, do canadiano The Weeknd.
Música nova no topo.
Chick need, trying to find the one that can fix me. I've been done. dodging death in the 6 feet. Amphetamine got my stomach feeling sickly. I want it all now. I've been running through these girls, I need a dog pound. 100 models getting faded in a compound. Trying to love me, but they never get a pulse down. Cause I'm heartless, and I'm back to my ways cause I'm heartless. All this money and this pain got me heartless. All life, cause I'm heartless. Said I'm heartless, trying to be a better man, but I'm heartless. Never be a what again, but I'm heartless. All life, cause I'm heartless. Said I'm heartless, so much of it, it be falling out the pocket.
E quase no final, resumo das principais notícias deste sábado.
Olá, ouvintes. Ao microfone, mais uma vez, está convosco o João Santa Rita. Pelo menos 25 soldados governamentais foram mortos num ataque levado a cabo dentro de uma base na província de Ghazni, no Afeganistão. O dirigente distrital Ghulam Zerak disse que um grupo de 7 membros das forças de segurança tinham atacado os seus companheiros dentro da base. Os atacantes apoderaram-se de armas e de um veículo, juntando-se depois a rebeldes que operam na zona. Os rebeldes talibã reivindicaram o ataque, dizendo que 32 soldados governamentais foram mortos. Em Angola, as autoridades judiciais anunciaram que ativistas presos em Cabinda, na terça-feira, vão a julgamento esta segunda-feira. 11 ativistas do movimento independentista de Cabinda, MIC, foram presos quando planeavam uma manifestação a favor de um referendo sobre a independência. Segundo o MIC, todos fazem parte a acusações de rebelião, associação criminosa, resistência e ultraje ao Estado, mas desconhece se todos eles vão ser levados a julgamento na segunda-feira. O antigo presidente do Sudão, Omar al-Bashir, foi hoje condenado a 2 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Al-Bashir, de 75 anos de idade, vai cumprir a sentença num centro de reabilitação para idosos. O antigo presidente foi derrubado num golpe militar em abril e é também procurado pelo Tribunal Penal Internacional. Mas as autoridades sudanesas dizem que não tencionam extraditá-lo. Uma organização internacional de ajuda disse que rebeldes que raptaram 6 trabalhadores em julho disseram ter morto 4 deles. A Ação contra a Fome disse que se eleva assim para 5 o número dos trabalhadores mortos, porque um outro foi morto em setembro. Em julho, a Ação contra a Fome disse que um seu empregado, 2 condutores e 3 funcionários do Ministério da Saúde tinham sido raptados quando entregavam ajuda humanitária no estado de Borno. Pensa-se que os atores do rapto estão ligados ao Estado Islâmico na província ocidental. A Coreia do Norte disse ter levado a cabo com sucesso mais um teste crucial no local de lançamento de mísseis de longo alcance. Há poucos dias atrás, a Coreia do Norte disse ter levado a cabo um teste muito importante no mesmo local, levantando especulação que a Coreia do Norte estaria a testar um novo motor para um míssil intercontinental. E o ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, saudou hoje a chamada fase 1 de um acordo comercial com os Estados Unidos, mas avisou que isto não significa que os diferentes comerciais entre os dois países estejam resolvidos.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, em nome de todos os que participaram nesta emissão de sábado, 14 de dezembro de 2019. Despeço-se com um abraço Ana Guedes e também o Mariano Bartolomeu. Votos de então de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos o encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.